De volta com o CBN Saúde, hoje conversando com o Dr. Carlos Alberto de Castro, ele que é cardiologista. Estamos falando sobre fatores que levam às doenças, que motivam as doenças cardiovasculares. Dr. Castro fechava o bloco anterior falando para a gente de uma pesquisa americana que apontava a relação, né, que existe entre a obesidade com o relacionamento que se tem com pessoas obesas. Ou seja, se convive, a pessoa que convive com obesos tende a continuar obesa. Né? Doutor, isso, claro, a gente não quer nem de maneira alguma criar uma relação discriminatória aqui, mas a pessoa que tenta mudar sua qualidade de vida, então ela tem que mudar, inclusive, o seu ambiente, as suas relações, a forma como ela convive, o que ela faz em todos os sentidos.
Não há necessidade de você brigar com seus amigos. Né? Brigar com seus amigos, né? Só você ser amigo se o peso estiver normal, né? Seria um contrassenso. Mas é importante que cada um avalie o seu próprio estilo de vida. Eu costumo brincar com meus pacientes que existem duas coisas que ficam melhores quando ficam velhos, que as pessoas dizem, que é uísque e vinho. O resto só vai piorar, inclusive a nossa saúde. O envelhecimento é um processo inevitável que segue dia após dia durante toda a vida. Quem leva uma vida mais regrada tem maior chance de envelhecer mais com mais saúde. Então, a primeira questão do indivíduo é decidir o que ele quer para ele mesmo.
É uma questão de consciência.
De consciência. O que ele pretende ser aos 70 anos? Se ele me disser no consultório, olha, eu não tenho questão nenhuma, não faço questão nenhuma de envelhecer, não vou fazer nada. Não há nada que possa ser feito para essa pessoa, porque ela não se importa com a possibilidade da própria morte. E nem a família, nem a medicina vai conseguir promover nenhum benefício. Agora, se a pessoa fala assim, não, eu tenho uma vida irregular e eu preciso mudar, então o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico, hoje com uma nutricionista também, e o ambiente familiar envolvido são fundamentais.
Doutor, essa questão das relações, né, me parece que elas são importantes exatamente porque a pessoa que está lá tentando, às vezes, tomar um cuidado, se ela quer fazer a recomendação médica da maneira correta, não adianta ela continuar fazendo os mesmos programas, inclusive com o seu grupo de amigos, né? Se a pessoa está acostumada a sair quase toda noite para tomar a sua bebidinha, comer as suas porções, não adianta ela falar, não, agora vou mudar meus hábitos e vou continuar saindo com os amigos, mas antes eu vou comer a minha saladinha em casa, porque não é durante muito tempo que ela vai conseguir resistir a essa tentação, né?
Exato. Ela pode continuar frequentando o mesmo grupo de amigos, mas ela tem que chegar na hora desse grupo de amigos e entender que ele não pode chegar ali sem nenhum tipo de restrição. Porque é gostoso confraternizar, é uma delícia. Mas se ele confraternizar e achar que confraternizar é comer e beber, aí a saúde dele não vai aguentar.
E não tem jeito, a pessoa vai oferecer, né? Porque você não vai sentar na mesa enquanto todo mundo come e você não come. Uma vez ou outra até dá para fazer.
Não, você pode fazer isso sempre, mas você tem que saber o seu limite. Se você senta de um lado de uma pessoa que tem colesterol normal, você não pode olhar o prato dele e falar assim, eu vou comer o mesmo tanto de carne que ele, se o seu colesterol é alterado. Se a sua taxa de açúcar não está adequada, não adianta você comer doces. Ele vai confraternizar, ele vai conversar, vai trocar, interagir com as pessoas na mesa, mas ele tem que olhar para o prato dele e falar assim, não, meu limite é esse, de comida. Não o limite de interação. E as pessoas hoje em dia, é muito comum, isso aí sempre foi assim na população, que acha que confraternizar é mesa farta. Isso numa época que todo mundo trabalhava no cabo da enxada não fazia muita diferença, porque todo mundo mantinha um peso mais ou menos adequado por um trabalho bruto. Agora hoje, todo mundo, carro com direção hidráulica, ar-condicionado e escritório confortável e na frente do computador, ele não pode ingerir a mesma quantidade de calorias que um trabalhador braçal.
Doutor, um outro aspecto para a gente concluir o nosso bate-papo é há uma crença hoje que a medicina pode tudo e não só essa crença que a medicina pode resolver tudo, como para tudo tem remédio. Isso é muito comum no consultório?
É comum, você usou o termo certo, remédio. Remédio é uma coisa que vai remediar. E remediar significa você diminuir o impacto. Uma situação remediada não é uma situação resolvida. Em termos de doença cardiovascular, é assim. Uma vez desenvolvidas doenças, a pessoa será portadora de uma doença até o fim da vida, que ele pode controlar com maior ou menor intensidade e sofrer mais ou menos impacto da doença. Mas, basicamente, em termos de doença cardiovascular, você tem um tripé, sendo que uma das bases é a alimentação balanceada, a segunda é a atividade física com regularidade e a terceira é a medicação. Se você não confiar apenas na medicação, você vai descobrir com o passar dos anos que não deu certo. Porque mesmo fazendo as três coisas, uma vez desenvolvida a doença, ele será um doente em definitivo.
O remédio, então, a gente usa sempre em último caso, né, doutor? Até porque sempre tem alguma contraindicação, algum tipo de consequência.
Efeito colateral.
Algum efeito colateral.
Exato. O remédio pode ser utilizado já no início. Tanto é que quem tem colesterol alto utiliza a medicação antes do desenvolvimento de doença. Mas não dá para confiar apenas no efeito do remédio. Porque quando você diz que o remédio diminui em 20% a chance de você ter um infarto, você está aceitando que 80% vai ter um infarto mesmo tomando remédio. E aí entra a importância do exercício, da atividade física e desses aspectos relacionados à ansiedade, ao estresse do dia a dia, que é uma área da psicologia, é uma área da saúde, mas que o psicólogo é que vai orientar o paciente em relação à resolução dos seus problemas pessoais.
Tá certo. Dr. Castro, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN, trazer para a gente todas essas informações. Fique à vontade, caso tenha aí mais um último recado ao nosso ouvinte.
Não, eu gostaria de frisar esses quatro itens que podem manter a saúde por mais tempo. Tá? Como eu falei, o acompanhamento psicológico, o uso de medicamentos, atividade física e uma alimentação balanceada. Quem pretende ter uma boa longevidade, com uma boa saúde, ele tem que fazer as quatro coisas. Se ele começar a fazer algumas delas, ou fazê-los irregularmente, ocasionalmente, ele cuida da saúde, a evolução pode ser desastrosa e lá na frente, quando ele já estiver doente, ele pode se arrepender de não ter feito. Mas aí a doença já está instalada.
Conversamos com o médico cardiologista Carlos Alberto de Castro. Dr. Castro, mais uma vez, obrigado.